Política.
E continuaram no final de semana e hoje também manifestações sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula dentro da Operação Lava Jato na sua 24ª fase. A condução coercitiva do ex-presidente foi muito criticada por alguns setores e cabe a gente aqui da Rádio FMG Educativa tentar esclarecer de que se trata, né, esse instrumento jurídico aí para obter depoimentos, né, das pessoas. E a repórter Soraya Fidel está aqui no estúdio e vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o que, que é essa condução coercitiva. Não é isso, Soraya? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Olha, eu conversei com dois juristas, mas é bom iniciar a nossa conversa aqui, retomando que nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a maneira como o ex-presidente Lula foi levado para depor na Polícia Federal na última sexta-feira, após determinação do juiz Sérgio Moro, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, na operação batizada de Aletheia.
Não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir.
Vinícius, eu conversei com um professor aposentado de Direito Penal da UFMG, que já foi Procurador-Geral da República, o Dr. José Barcelo. E ele esclarece por que a condução coercitiva é conhecida como condução debaixo de vara.
É antigamente chamada condução debaixo de vara, porque a vara era o símbolo da autoridade do juiz, e dizem que o oficial de justiça, muitos anos atrás, portava a vara, que era o símbolo dessa autoridade, para mostrar que ele tinha condições aí, poder para levar a pessoa. O sujeito, antes de ser avisado, de ser chamado para ir depor, ele era buscado, era levado de qualquer jeito, conduzido pelas ruas ou numa viatura. Quer dizer, é uma medida, sim, a meu ver, que é humilhante.
O ex-presidente Lula disse durante a coletiva no Diretório Nacional do PT na última sexta-feira que colabora com a justiça sempre que chamado e que se sentiu prisioneiro ao ser levado até a Polícia Federal para depor na Lava Jato.
Não precisava disso. Eu me senti ultrajado como depois de prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal.
E eu conversei com o jurista Dalmo Dallari, Vinícius, que também esclarece em que situação a condução coercitiva é necessária.
Que a lei prevê é que a pessoa que for intimada a comparecer ou perante um juiz ou uma autoridade policial tem obrigação de comparecer, mas é preciso que haja formalmente uma intimação. Se o intimado não comparecer, vai lá uma autoridade policial formalmente autorizada por um juiz, por um delegado e faz essa condução coercitiva, que quer dizer forçada.
Nas 24 fases da Operação Lava Jato, desde março de 2014, já foram realizados cerca de 117 mandados de condução coercitiva determinados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. E para o professor da UFMG, Dr. José Barcelos, ele critica o uso indiscriminado da medida, que é considerada não civilizada.
No Brasil estão se acostumando a fazer isso. Quer dizer, ninguém reclamou, ninguém fez nada, todo mundo ficou quieto. Então eles estão continuando a fazer, até chegar numa pessoa que esperneou e que não aceitou. Se todo mundo for aceitando, daí a pouco a polícia, o juiz pode mandar buscar qualquer pessoa. O indivíduo está doente ou passando mal, ou está em casa, manda buscar e levar. Não é assim. Agora é uma medida que, segundo o nosso maior jurista, que foi Pouso de Miranda, ele dizia que é uma medida incivilizada, está muito condizente com aquele absolutismo português, o indivíduo ser levado à força. A meu ver, é uma medida muito vexatória, é humilhante.
Vinícius, e em nota divulgada nesse sábado, o juiz federal Sérgio Moro, ele responsável pelos inquéritos da Operação Lava Jato na primeira instância, diz que a condução coercitiva de Lula não significa antecipação de culpa do ex-presidente. Também por meio de nota, o Ministério Público Federal defendeu a regularidade da condução coercitiva, citando o Código Penal, os artigos 218, 201, 260 e 278, e especialmente o poder geral de cautela do magistrado. Já a Associação Nacional dos Magistrados afirma que a condução coercitiva é um instrumento de investigação previsto no ordenamento e ela foi autorizada no caso do ex-presidente Lula de forma justificada e absolutamente proporcional. A nota encerra, Vinícius, destacando que, abre aspas, em uma república não há ninguém acima da lei. Fecha aspas. É com você, Vinícius.
Obrigado, Soraya Fidelis. Eu acho que esclareceu bastante as nossas dúvidas sobre essa questão da condição coercitiva.